controladores. A nosso último vídeo do Tormenta 20 playtest, pelo menos a parte de playtest, provavelmente quando sair a versão final, se é que não saiu, vou tentar fazer a maratona desses vídeos para conseguir saltar tudo até o final de janeiro, que é quando eles anunciaram por e-mail, que é quando eles estipulam o livro está sendo. Se eu conseguir, ok. Se eu não conseguir, deve sair um vídeo, sei lá, uma semana após, no máximo. O vídeo deve estar sendo até uma semana após o lançamento do Tormenta 20, a edição definitiva, mas... Enfim, bora pra parte final desse nosso review, que a gente vai falar sobre as novas raças disponibilizadas nessa edição 2.2, se eu não me engano, do playtest do Tormenta 20. Ah, e são raças que foram escolhidas por votação, e são raças, no mínimo, curiosas, algumas destas. Raças que não são comuns de serem vistas na maioria dos RPGs de fantasia medieval. Ah, e bora, sem mais delongas, bora para estas. Ah, no primeiro vídeo falando sobre as raças, eu cheguei a comentar até os Quarins, que eram que tinham liberado, todavia agora liberaram mais algumas. E começamos por elas com o Golem em si. Algo que vocês vão notar é que duas das raças novas aqui, eles trabalham com a questão de constituição nula. O que faz sentido na ficção, mas pode ter algum trabalho quanto a design para conseguir ajustar isso. Pelo que eu olhei bem superficialmente, acredito que sim, eles conseguiram contornar isso de uma maneira legal. Eles aparentemente soltaram colunas descrevendo como foi o processo criativo de design em pensar como tais criaturas funcionariam na Dragão Brasil. Para as pessoas que financiaram o Tormenta 20, eles disponibilizaram o capítulo que falava exclusivamente da construção tanto do Golem quanto do esqueleto. Não sei, eu não assino o Dragon Brasil, não posso falar. Se eles também lançaram materiais descrevendo como eles criaram a parte de design das demais classes fora essas duas. Se você assina, comenta aí se eles falaram, como foi o processo de design, etc. Beleza, bora para a parte mecânica. O Golem recebe mais 4 de força, menos 2 de carisma e possui constituição nula. Primeiro trait, a primeira habilidade do Golem é chamada Construto. Você é uma criatura do tipo Construto. Como tal, é imune a efeitos que exigem testes de fortitude, exceto aqueles que afetam especificamente objetos ou construtos. Atordoamento, dano não letal, doenças, fadiga, sangramento, sono, trevas e venenos. Além disso, não precisa respirar, se alimentar ou dormir, e possui visão no escuro. Por outro lado, não recupera pontos de vida com descanso ou cura. Você não possui ponto de vida negativo. Se reduzido a 0 PVs ou menos, vira uma pilha de sucata. Em termos de regra, não podem realizar nenhuma ação. E a pilha de sucata é destruída se sofrer 40 pontos de dano. Ou seja, se você caiu a 0, vira uma pilha de sucata. A pilha de sucata sofrer 40 pontos de dano. Seu personagem foi completamente obliterado, morto. É isso. A próxima habilidade, blindagem natural. Seu corpo metálico fornece mais 2 pontos de vida por nível. Mais 5 na classe de armadura e um ataque natural de pancada que causa 1d6 pontos de dano de esmagamento. Porém, se você sofre penalidade de armadura de menos 2 e não podem usar armaduras. Canalizar reparos. Com ação completa, você pode gastar pontos de mana para recuperar pontos de vida a uma taxa de 5 pontos de vida por ponto de mana. O máximo de ponto de mana que você pode gastar na rodada é igual ao seu nível. Assim, um golem de décimo nível pode gastar até 10 pontos de mana para recuperar 50 pontos de vida por ação completa. Você pode usar esta habilidade mesmo que esteja reduzido a uma pilha de sucata. Um golem precisa ficar inerte por 8 horas por dia para recarregar sua fonte de energia. Se fizer isso, recupera pontos de mana como se estivesse descansado em condições normais. Golems nunca são afetados por condições boas ou ruins de descanso. Quando descansa, um golem pode gastar quantos pontos de mana quiser para recuperar pontos de vida a uma taxa normal, de 1 ponto de mana por 5 pontos de vida. Interessante essa habilidade aqui dele poder recuperar. O problema é que é uma ação completa. Mas ok, é uma boa maneira dele tem que se curar. Espírito elemental. Escolha entre água, frio, ar, trovão, fogo, fogo, terra ou ácido. Você é imune a um dano causado por esta energia. Além disso, se for sofrer dano mágico dessa energia, em vez disso, cura PVs em quantidade igual à metade do dano. Por exemplo, se um golem do espírito elemental do fogo é atingido por uma bola de fogo que causa 30 pontos de dano, em vez de sofrer esse dano, ele recupera 15 pontos de vida. Próximo trait dele é sem origem. Como uma criatura artificial, você já foi construído pronto. Você não teve infância, portanto. Não tem direito de escolher uma origem e receber benefícios por ela. Com isso aqui encerra a parte do Golem. Eu realmente acredito, acredite ou não, que uma boa classe para o Golem é a questão dele ser um arcanista. Uma vez ele sendo arcanista geralmente não tende a utilizar, não tende a utilizar armadura. O bônus que ele recebe na CA, bem como os pontos de vida que ele ganha adicional por nível, além de ter um golpe natural que causa 1d6 pontos de dano, é bem interessante. Outro fato é que, uma vez você sendo um arcanista, você vai ter uma boa quantidade de pontos de mana, que vai permitir com que você utilize a habilidade de canalizar reparos, que é a habilidade que você utiliza para se curar. Outra coisa que eu acho que combina de maneira interessante com o arcanista é que você vai ter acesso a magias elementais, como o próprio bola de fogo ou outras magias. Então você pode simplesmente, enquanto tá um inimigo se aproxima de você não tá com muita vida, você estoura uma bola de fogo centrada em você, pegando, causando dano no seu inimigo, além de se curar a metade do dano que você causou. Pode parecer estranho, mas uma classe que eu acho que combina legal com o Golem, dados os atributos dele, é a Arcanista. Próxima raça que temos são os Halflings. Os Halflings são. Os Halflings recebem destreza mais 4, carisma mais 2 e força menos 2. Eles são considerados tamanho pequeno. Você recebe mais 2 em furtividade e menos 2 em testes de manobra. Além disso, precisa usar armas pequenas que causam menos dano. Veja a tabela de danos de arma por tamanho. Sinceramente, isso aqui é algo que eu não utilizaria nem vantagem nem desvantagem. Para mim, essas habilidades das raças serem pequenas morrem. Tamanho pequeno é algo, sinceramente, que eu não vejo utilidade alguma. Raças menores, como as Pix, eu até entendo porque diminuto. Mas de um Halfling para um Halfling, ou os gnomos que são chamados de Clearing em Tormenta, eu ignoraria esse trait por completo do tamanho pequeno. Enfim, recebe bônus de destreza 14, carisma 2 e força menos 2. Eles recebem a habilidade Ágil. Para Halflings, a perícia Atletismo é baseada em destreza, não em força. Aparência inocente, você recebe mais 2 em enganação. Atirador, você recebe mais 1 em ataques com armas de arremesso e fundas. A habilidade Atirador se torna praticamente inútil, uma porcaria, se você considerar a questão de tamanho pequeno. Porque uma funda, salvo engano, causa um D4 de dano ou um D6. Eu acredito que não seja um D6. Acredito que seja um D4. Se você está considerando tamanho pequeno, significa que a arma vai causar um D3 de dano. Para que você vai pegar uma raça focada em armas à distância, armas de arremesso e fundas que causam poderosos 1d3 de dano? É bem porcaria mesmo isso aqui. Acredito que eles deviam seguir a ideia do Tormenta, do Pathfinder 2ª edição e do D&D 5ª edição, que eles não trabalham com bônus nem desvantagens nem penalidades para raças de tamanho pequenos. Todavia, raças maiores e raças menores que o pequeno, raças diminutas, eu acho, tem alguns modificadores, ou não são nem jogáveis. Beleza. Próxima habilidade, Sorte Salvadora. Você pode gastar um ponto de mana para rolar novamente um teste de resistência recém-realizado. É a ideia clássica dos que os Halflings são sortudos. E no Tormenta 20 está bem presente. Que é, você gasta um ponto de mana e pode rolar novamente um teste de resistência. Dependendo da classe, dependendo da sua party em si, talvez você consiga mais de uma rerolagem em testes de perícia. Se tiver um paladino na party, se tiver um bardo, coisas afins, você pode aumentar a quantidade de vezes que você vai conseguir rerolar um teste para tentar não falhá-lo. A princípio, considerando tamanho pequeno, ao meu ver, a Halflings tem que seguir caminhos de personagens arcanos, de personagens que valem-se de magias, que no caso é o arcanista, mesmo recebendo bônus de destreza e carisma. Ou seja, a ideia em si, ao meu ver pelo menos, é os Halflings serem arcanistas feiticeiros, que é a pool de magia dele, a quantidade de magia dele é baseada em carismas. Classes que dependem de armas, ele vai ser sempre a pior escolha, dado que o Tormenta 20, infelizmente, está trazendo erroneamente essa questão do tamanho pequeno, que mais atrapalha do que ajuda. Mesmo se você quiser utilizar um ladino, ele vai estar causando 1d4 de dano por um bônus de mais 2 de furtividade. É um bônus que não faz o menor sentido, você só vai ter penalidades. Então, se não estiver utilizando essa regra do tamanho pequeno, ladinos são muito bons para eles, até mesmo guerreiros baseados em destrezas são uma boa, ou até mesmo caçadores. Se estiver utilizando a questão do tamanho pequeno, infelizmente, ao meu ver, a única coisa que combina legal com o Halfling é a questão do arcanista feiticeiro. Próxima raça são os Clearing, que são os gnomos do cenário. Eu não sei como tá, mas pelo menos quando pelos últimos romances que eu li e pelo pouco que eu joguei de Tormenta, o último romance que eu li foi a Flecha de Fogo do Caldela, ele ainda tratavam como existindo apenas um único gnomo no cenário. Eu não sei se essa raça daqui, Clearing, é uma espécie de gnomo, um gnomo um pouco mais diferenciado, com um traço diferente, eu não sei. Ou se vai ter alguma coisa no Tormenta 20, ó, uma convergência, extrapolar algo do gênero, estão prometendo algumas mudanças que vão trazer os gnomos, esses clearings, ao cenário. Eu realmente não sei. Mas bora para a parte mecânica deles. Eles recebem 4 de inteligência, carisma 2 e força menos 2. Híbrido. Sua natureza multifacetada faz com que você aprenda conhecimentos variados. Você se torna treinado em uma perícia à sua escolha. Você pode trocar uma perícia por um talento à sua escolha. Ou seja, você começa com uma perícia a mais, ou você começa com um talento a mais. Bem bom isso aqui. Próxima habilidade, Lógica Gnômica. Quando faz o teste de atributo ou perícia, você pode gastar um ponto de mana para substituir o modificador de atributo utilizado por inteligência. Por exemplo, ao fazer teste de atletismo, você pode gastar um ponto de mana para usar seu modificador de inteligência em vez do modificador de força. Isso aqui vai ser bem útil mesmo, principalmente se você for focar personagens que tenham atributos mentais. Então, bem legal isso aqui. É bom sempre você ter bônus de bons pontos de mana sobrando para você valer-se disso aqui quando você tem que fazer um teste de atletismo, seu modificador é menos um. Próximo trait dele são ossos frágeis. Você sofre um ponto de dano adicional por causa para dado de dano de esmagamento. Por exemplo, se for atingido por uma clava que causa um D6 de dano, você sofre um D6 mais um ponto de dano. Se cair 3 metros de altura, causa dano 2D6, sofre 2D6 mais 2 pontos de dano. Eu acho ok essa desvantagem aqui. Não é uma desvantagem muito maligna, muito maléfica, mas é algo que dá para você contornar. E se você conseguir focar sem permanecer longe da frente de batalha, acho que isso aqui facilmente é evitável. Vanguardista, você recebe mais 2 em teste de ofício, um qualquer à sua escolha. Como a gente sabe, o Tormenta 20 de ofício não é uma perícia, são várias perícias, você tem que escolher uma destas assim que você compra teste de ofício. Você escolhe uma dessas e você recebe mais 2 em todos os testes desta perícia. Além disso, para você, todas as armas de fogo são armas simples, ou seja, os clearings, os gnomos, podem utilizar suas armas de fogo, o que é bem legal. Próxima raça, assim, os clearings aqui, por alguma razão, eles não estão marcados como raças pequenas, então significa que de alguma forma, não, eu realmente não sei como eles serão trazidos para o mundo Tormenta, mas eles são criaturas médias, ou seja, você não tem as penalidades ridículas que as raças pequenas sofrem ao utilizar armas corpo a corpo. Então, acho que é uma combinação óbvia. É um clearing inventor. Você vai ter bônus no seu principal atributo, que é a inteligência como inventor. Bem como você já começa com armas de fogo, que para mim é relativamente interessante você já começar com tal habilidade. Outra habilidade, outra possível classe combinada é um bardo. Acho que funciona bem legal. Os bardos tendem a ter modificadores de inteligência relativamente altos. Não é o mais alto dentre eles, logicamente, é o carisma. Mas inteligência é sempre uma opção para bardos, somente para pegarem mais perícias. Enfim, próxima raça. A Medusa. Medusas recebem carisma mais 4 e destreza mais 2. Também recebem a seguinte habilidade: Olhar Atordoante. Você pode gastar 2 pontos de mana para forçar uma criatura em alcance curto a fazer um teste de fortitude, CD baseado no seu carisma. Se a criatura falhar, fica paralisada por uma rodada. Serpentes venenosas. Você possui um ataque natural com serpentes que formam seus cabelos. Dano de um D4 sem modificador de força, crítico vezes 2 e é de perfuração. Quando usa uma ação de ataque, pode gastar um ponto de mana para fazer um ataque corpo a corpo extra com as serpentes. Se acertar este ataque, pode gastar mais um ponto de mana para inocular uma dose de veneno no alvo, causando um D12 pontos de dano. Bem simples, bem direta a questão da Medusa. Ela é interessante. Uma combinação que me vem à mente é você tentar fazer um paladino com Medusa, dado que você vai receber 4 de carisma. Acho que funciona de maneira bem interessante. Outra possibilidade é Nobre. Acho que Nobre e Medusa tem uma combinação legal, dados os atributos que você vai receber. E é isso. Aqui ele traz, o pessoal da Jambô traz um pequeno disclaimer como funcionam as raças com constituição anula, do Golem que a gente já leu e do esqueleto que a gente vai ler mais abaixo. Funciona da seguinte maneira: raça esqueleto e Golem possuem constituição nula. Isso não é o mesmo que ter constituição zero. Um atributo nulo simplesmente não se aplica. Para todos os efeitos, um atributo nulo tem modificador de mais zero. Uma criatura com constituição nula é imune a efeitos que exigem teste de fortitude, exceto aqueles que afetam objetos ou seu tipo específico de criatura. Quando construindo um esqueleto ou golem, fique à vontade para colocar sua menor rolagem em constituição, já que o valor será nulo independente do valor. Se estiver construindo um personagem com pontos, ganhe 2 pontos em troca de constituição nula, como se estivesse colocado um valor de 8 nela. Para esqueletos ou golems com modificador de constituição, veja o talento Vitalidade Artificial. Próxima habilidade, Ostion, que são os esqueletos. Mais 2 em destreza e possui constituição nula. Primeiro trait dele, primeira habilidade, é que ele é considerado morto-vivo. Você é uma criatura do tipo morto-vivo. Como tal, é imune a efeitos que exigem testes de fortitude, exceto aqueles que afetam especificamente objetos ou mortos-vivos, atordoamentos, doenças, fadigas e venenos. Além disso, não precisa respirar, se alimentar ou dormir e possui visão no escuro. Até esse momento é bem... Tirando a parte de você é um tipo morto-vivo, é bem semelhante, praticamente igual ao que tinha no Golem. Continuando, você sofre dano com habilidades e magias de cura e recupera vida com magias de trevas. Se reduzido a 0 pontos de vida, vira uma pilha de ossos, mas não é destruído. A energia necromântica que o mantém perdura. Se reduzido a 0 pontos de vida, não pode agir. Precisa fazer um teste de carisma CD 15, mais um por teste anterior realizado no mesmo dia, no início de cada um de seus turnos. Se passar em 2 testes, seus ossos se recompõem e você se ergue com 1 ponto de vida. Você também se ergue se recuperar pontos de vida. Se falhar em 2 testes antes disso, sua energia necromântica se dissipa e você é destruído para sempre. Um Ocean cujos ossos sejam completamente destruídos, esmigalhados, incinerados, etc., também morre. Em termos de regra, isso exige causar 40 pontos de dano de energia ou esmagamento na pilha de ossos. Próxima habilidade é conhecida como Armadura Óssea. Você recebe mais 2 na classe de armadura e resistências a corte, perfuração e frio 5. Ou seja, você tem mais 2 do CA e você recebe resistência 5 a corte, perfuração e frio. Próxima habilidade, próximo trait, próxima característica dos Ostions, dos esqueletos, é chamada de Filhos de Tenebra. Você precisa passar 8 horas sobre a luz das estrelas, sobre a luz de estrelas ou no subterrâneo. Se fizer isso, recupera 5 pontos de vida e pontos de mana como se estivesse descansado. Em condições normais. Caso contrário, não recupera pontos de vida e pontos de mana e sofre os mesmos efeitos da fome. Lembrança da vida. Escolha uma raça a qual você pertencia enquanto vivo. Você ganha a habilidade desta raça. Se a raça era do tamanho pequeno, como um Goblin ou um Halfling, você também possui essa categoria de tamanho. O Ostion em si é bem interessante. Acho que eu penso, pelo menos, é fazer classes como um Ladino. Acho que um Ladino é uma boa para o Ostion em si. Acho que combina legal. Acredite ou não, um Nobre também é uma classe que fica legal, bem como um Inventor. Então, são classes que, pelo menos ao meu ver, combinam de uma maneira satisfatória com o Ostion, com o Morto-Vivo. A próxima habilidade são a Sirena, próxima raça, Sirena. Ela recebe mais 2 em 3 atributos quaisquer. A primeira habilidade dela, a primeira característica, é chamada de Canção dos Mares. Você aprende 2 das magias a seguir: amedrontar, comandar, despedaçar, enfeitiçar hipnotismo ou sono. Todas essas habilidades são baseadas em carisma. Caso aprenda novamente uma dessas magias, o custo para lançá-las diminui em um ponto. Ou seja, se você pega alguma classe que adquire tais, né, tem essas magias, ela gasta um ponto de mana a menos para você. Logicamente que o mínimo para você castar tal magia, conjurar tais magias, é um ponto de mana. A próxima habilidade é conhecida como Mestre do Tridente. Para você, o tridente é uma arma simples. Além disso, você recebe mais um nas suas rolagens de dano com tridente. Bem legal isso aqui. Por fim, transformação anfíbia. Você pode respirar debaixo d'água e possui uma cauda que fornece deslocamento de natação 12 metros. Quando fora d'água, sua cauda desaparece e dá lugar a um par de pernas, deslocamento 9 metros. Se permanecer mais de um dia sem contato com água, você para de recuperar seus pontos de mana com descanso até voltar para a água ou pelo menos tomar um bom banho. Isso aqui é um trade-off um pouco chatinho. Você vai ter que estar o tempo todo gastando dinheiro com hospedagens caso você não tenha acesso ao mar de maneira fácil, bem como valendo-se de algumas magias para simular, para poder criar água para você poder se beneficiar deste bom banho que ele descreve aqui. Por fim, como ele é bem versátil, recebe mais 2 em 3 atributos da escolha do jogador. Acho que ele fica legal com qualquer classe. Mas eu iria de um druida, de druida, clérigo. Acho que combina legal com a ideia, um druida, um clérigo. Bem como até mesmo um arcanista, mas eu daria preferência a um druida ou um clérigo. Acho que fica uma combinação bem interessante. Próxima raça são as sprites, são as fadinhas, as pequenas pixies, as fadas diminutas. Elas recebem destreza 4, carisma mais 2, força menos 4 e constituição menos 2. Logo de cara, é a única raça que fica zerada aqui em atributo. Geralmente as classes ficam positivas, mais 2 ou mais 4. Aqui ela fica negativa, ela fica empatada. São de tamanho minúsculo, ou seja, recebe mais 5 em furtividade e menos 5 em testes de manobras. Além disso, eu preciso usar armas minúsculas, que causam menos dano. Isso aqui mata praticamente você poder utilizar-se de um personagem dessa raça que é combatente. Até porque, diferentemente dos Halflings e Goblins, realmente na ficção fica meio estranho uma Pix, um Sprite, combatendo com um montante em suas mãos e causando danos absurdos. Não fica legal. Então, com isso aqui, mata de certeza você ser uma classe que vale-se de armas. Você é obrigado a ser um arcanista. Ou um arcanista, ou talvez um druida. E acho que são as duas classes que possibilitam você ter alguma serventia no grupo. A real é essa, alguma serventia. Porque senão você vai ser o cara que vai ter o bônus de atributo negativo, o cara que não vai fazer muitas coisas. Enfim, outra habilidade é que você possui asas de borboleta. Você pode flutuar a 1,5 metro do chão com um deslocamento de 9 metros. Isso torna você imune a dano por queda, ao menos que você esteja inconsciente. Você pode gastar 1 ponto de mana por rodada para voar com um deslocamento de 12 metros. Bem whatever essa segunda parte aqui, gastar um ponto de mana para ganhar 3 pontos, 3 de movimento a mais. Mas o fato de você flutuar 1,5 metro do chão e ter deslocamento de 9 metros já é alguma coisa. Próxima habilidade é Língua de Natureza. Você pode falar com animais livremente. Próxima habilidade é Magia das Fadas. Você aprende as magias Criar Ilusão, Luz, tendo como atributo-chave Carisma. Caso aprenda novamente uma dessas magias, o custo para lançá-las diminui em um ponto de mana. Beleza, esse aqui é a Sprite, bem ruim a raça. Ah, não é que é ruim de um todo, mas é algo que não me agrada de forma alguma. Ah, e dado o tamanho dela minúscula, exclui completamente quase todas as classes que você pode jogar. Na minha cabeça, vai fazer com que você possa jogar ou de nobre ou de arcanista. E é isso. Outra classe em si não é algo que você deva conseguir utilizar, dado que você recebe menos 4 em força e constituição menos 2, sem falar que você vai estar tendo menos 5 e você vai estar utilizando a tabela de armas minúsculas, que deve fazer que você bata 1 de dano, 1 D3 de dano, 1 D3 menos 1. Eu simplesmente não faço ideia. Enfim. Ah, fora o rei já parte, meu rei já parte, e acredito que um arcanista deva ficar legal e um nobre são as únicas coisas que eu vejo que possa ficar interessante. Talvez um druida, talvez. Ah, próxima raça são os Suragels. Estes recebem mais 4 de sabedoria e mais 2 de carisma, se forem Angelus, e recebem destreza 4, inteligência 2, se forem Sulfure. Ou seja, aquela raça que tem que descende de criaturas angelicais vão ser conhecidas como Angelus, e aquela raça que descendem dos planos inferiores vão ser conhecidas como Sulfures. Beleza, Herança Celestial, que é exclusivo dos Angelus. Você recebe resistência a ácido, eletricidade e frio 5. Você também recebe mais 2 em diplomacia e intuição. Por fim, aprende a magia luz, tendo como atributo-chave carisma. Você aprende novamente esta magia. Caso aprenda novamente esta magia, o custo para lançá-la diminui em menos um ponto de mana. Ah, bem, o que isso aqui é o bom mesmo é realmente as resistências que você recebe. Como o Ângelo vai receber tanto sabedoria quanto carisma, acho que eles dão bons clérigos. Ah, fora os clérigos, nobres também ficam legais com o próprio Ângelus. Ah, sem falar dos paladinos. São boas opções que o Angelus possui. Tendo sua contraparte vinda dos planos inferiores, os Sulfures recebem a habilidade Herança Abissal. Você recebe resistência à eletricidade, fogo e frio, mesma coisa do Angelus 5. Você também recebe mais 2 em teste de enganação e furtividade. Por fim, aprende a magia Escuridão, tendo como atributo-chave Inteligência. Caso aprenda novamente esta magia, o custo para lançá-la diminui em um ponto de mana. Já de cara você percebe que os Sulfure dão ótimos ladinos. A habilidade de receber mais 4 em destreza e mais 2 de inteligência, sem falar a habilidade de castar Escuridão a um ponto de mana, é algo incrível que combina muito bem com Ladino e dá um show de bolas. Outra habilidade que você pode é, outra classe que você pode combinar que fica legal é o próprio Inventor. Acho que é uma combinação interessante. E isso, pelo menos que eu vejo a princípio, Ladinos Inventores são uma boa para Sulfures. Tanto Sulfures quanto Angelus recebem a habilidade conhecida como Sentidos Divinos, que possibilita a que cedem a este, possibilitam a este receber visão no escuro. Os Suragels, não sei como se pronuncia, tem que ver depois, são bem bons, cada um com uma vertente diferente. Eu achei mais legal, como de costume, Os Sulfurs acho que dão personagens mais legais, mas o Angelus também é muito bom mesmo. Ah, por fim, a última das raças que temos aqui, como Tormenta 20 tem raça. E provavelmente deve sair uma porrada de raça ainda em futuras suplementos. Com certeza deve sair mais coisa. Ah, são os chamados Trogs. Trogs possuem Constituição 4, Constituição 4, Força 2, Inteligência menos 2 e Carisma menos 2. Primeira habilidade deles é chamada Camuflagem. Se estiver sem armadura ou roupas pesadas, você recebe mais 5 em furtividade. Beleza. Couro rígido. Sua pele é rígida como a de um crocodilo. Você recebe mais 1 na classe de armadura. Próxima habilidade, mau cheiro. Você pode gastar uma ação padrão e 2 pontos de mana para expelir uma secreção oleosa de odor nauseante. Todas as criaturas em alcance curto devem passar em um teste de resistência fortitude, baseado na sua constituição, contra veneno ou ficarão enjoadas durante 1 de 6 rodadas. Uma criatura que passe no teste não pode ser afetada novamente por 24 horas. Bem massa essa habilidade. pode causar, mesmo fora de combate, situações bem interessantes. Próxima habilidade é Mordida. Você pode ter ataque natural de mordida, causa 1d6 de dano, causa crítico vezes 2 e perfuração. Quando usa uma ação de ataque, pode gastar 1 ponto de mana para fazer um ataque corpo a corpo extra com mordida. Próxima habilidade é a Visão no Escuro. Você possui Visão no Escuro. Bem descritiva. O próximo trait dele, próxima característica de classe, de raça, é vulnerabilidade a frio. Seu sangue frio faz com que você sofra 50% de dano adicional ao frio. Bem por cima mesmo, pensando rapidamente, acredito que Trogs são muito bons sendo lutadores. Eles vão receber 4 de constituição, 2 de força, que é bem bom. Ele não perde destreza, que é outro atributo interessante para o lutador, para aumentar sua CA. Ele ganha ainda mais opções de ataques extras, corpo a corpo, ou seja, você pode gastar dar o seu ataque, gastar um ponto de mana da própria classe do lutador para realizar um ataque extra, gasta outro ponto de mana para realizar um ataque de mordida do Trog, e posteriormente você pode utilizar outras habilidades do lutador. Bem interessante isso aqui. Por fim, fora o lutador, uma habilidade, uma classe que vem é um guerreiro padrão ou até mesmo um bárbaro. Até mais um bárbaro por causa dessa habilidade dele aqui, o couro rígido. Mas acho que o ideal mesmo é você utilizar, valer-se dele como. Você poder valer-se dele como um lutador. Acho que é a combinação legal e esteticamente acho que dá aparência, a ideia de você estar jogando com o Killer Croc, um vilão clássico do Batman, personagem da DC. E com isso a gente encerra finalmente de a nossa série sobre o Tormenta 20. A gente conseguiu fazer um overview bem interessante. A gente viu com isso todas as raças que o playtest traz. A gente viu todas as classes, bem como um overview do básico de como funciona o sistema. Mesmo que esse vídeo tenha saído antes de sair o Tormenta 20, eu não devo mais trazer nenhuma espécie de vídeo sobre o playtest. A ideia agora é esperar sair o playtest para. Desculpa, esperar essa é a versão final para vermos o que mudou, o que não mudou. E é isso. Uma das coisas que eu acho que deve sair do Tormenta 20 é a questão de diferenciação de dano de criaturas pequenas. Criaturas diminutas, eu acho, minúsculas, não sei como a compra Sprite, como a Pix que ele traz, eu acho que deve continuar mesmo. Mas criaturas pequenas como Halflings e Goblins. Eu acho que não é uma boa trazer trazer essa penalidade, porque vai restringir muito as opções de classe que os Halflings vão, que os Halflings e os Goblins vão poder ser. Se eu fosse mestrar, eu ignoraria completamente esse dispositivo do Halfling e do Goblin, porque a ideia do traitzinho, a característica de classe da criatura pequena é ela ser, esse trait em si, essa habilidade em si, ser sua própria contraparte, ou seja, ela mesma vai trazer benefícios e malefícios para ela ficar zerada e não influenciar nas demais características de raça. Ou seja, a ideia dos designs por trás é que eles consideram que você atacar com a arma que causa 1d3 de dano, 1d3, 1d4 de dano, é equivalente a você poder receber o magnífico bônus de mais 2 em furtividade. O que eu sinceramente não acho. Mas enfim, acho que contra as raças, essa é a minha principal crítica, a questão das criaturas pequenas. Fora isso, bem, bem interessante. A ideia deles trazerem as mais diversas raças eu acho bem legal mesmo. E com isso a gente encerra essa parte das raças. Se você gostou, deixa o gostei. Se não gostou, deixa o não gostei. Fala porque você gostou nos comentários, fala porque não gostou nos comentários pra gente tentar mudar. Se você tá vendo a gente pelo YouTube, saiba que estamos também no Spotify. Se você está no Spotify, saiba que também estamos no YouTube, tudo/RPG de Quinta. É isso, nos vemos em breve e até mais.